Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em Entrevista. E hoje nós estamos aqui com a presença da Camila Fonteles. A Camila, que é psicóloga, professora universitária, doutora em psicologia e psicanálise pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Paris 7, e autora da tese Psicanálise e Universidade, uma análise da produção acadêmica do Brasil. Olá, Camila, seja bem-vinda ao programa.
Obrigada pelo convite.
É uma satisfação muito grande de poder receber pessoas que estão pesquisando e, sobretudo, pensando nesse tema, que é um tema tão interessante, que é uma análise da produção sobre psicanálise no Brasil como um todo. Isso foi sua tese de doutorado, né?
Sim, foi minha tese de doutorado. Foi um levantamento de todas as teses que foram produzidas no Brasil em psicanálise durante um recorte temporal, que no caso foi de 84 até 2012.
De 1984 até 2012.
Porque essa pesquisa foi feita no banco de teses da CAPES, que é a AGEM, uma das agências, né, financiadoras de pesquisas no Brasil. E eles indexam as teses, né, e continua esse trabalho de indexação das teses que são produzidas. Mas eles começaram esse trabalho na década de 80. Então, a partir da década de 80, eles começam a catalogar essas teses e a colocar num banco de teses que fica, né, à disposição dos leitores, da comunidade científica, enfim. Né? Então, eu peguei esse recorte desde quando eles começaram a indexar até o ano que eu fiz a pesquisa de doutorado, que foi 2012.
E conta assim, Camila, o que você encontrou? Como é que se deu esse processo?
Então, a gente fez um levantamento bem extenso, né? Tem um grande banco de dados, de teses que foram levantadas.
Acho que quando você fala gente...
Durante a pesquisa, né? Durante a pesquisa do doutorado, que eu fiz na Universidade Federal da Bahia, em cotutela com a Universidade Paris 7, na França. Né? Então, foi a mesma pesquisa nas duas universidades, mas com foco nas teses brasileiras.
Ok.
Né, com foco nesse levantamento das teses brasileiras. Então, a gente levantou uma planilha extensa de teses, foram 1.075 teses.
Olha só.
Né, existem muitos trabalhos de psicanálise, mas nós restringimos às teses de doutorado.
Ok.
Então, teses que tinham uma aderência ao campo psicanalítico, né? Foi feita uma busca a partir de descritores, e os descritores eram psicanálise e psicanalítico ou psicanalítica,
okay,
que é o que é mais comum de ter nos títulos, nos resumos das teses, né? No método. E aí a gente levantou essas 1.075 teses que foram catalogadas, em relação à linha de pesquisa, em relação aos temas, aos métodos, em relação aos autores que eram utilizados da psicanálise, em relação aos locais onde elas foram produzidas, né, nas universidades que foram produzidas, se teve financiamento de pesquisa ou não. Então, tem um levantamento mais geral, digamos assim, né, de dados mais... que serviram, inclusive, a dados estatísticos, de onde que se produz mais, no Sudeste, Nordeste, que universidade que produz mais, quais são os professores que orientam as teses. E uma parte mais qualitativa, digamos assim, em relação aos autores, aos temas, né, e aos métodos que foram utilizados nas teses em psicanálise.
E qual é a região que mais produz?
A região Sudeste, né? Então tem uma grande produção na região Sudeste, sobretudo pelos programas de pós-graduação de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque aqui no Brasil a gente tem alguns programas que são específicos em psicanálise, de doutorado e mestrado em psicanálise, né? Que estão no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. Né? O do Rio Grande do Sul, ele é mais recente, e os do Rio de Janeiro, né, já tem um certo tempo. E aqui, né, em São Paulo, tem a produção da USP, né, então, que alavanca aí as produções de teses em São Paulo, que apesar de não ter um programa específico em psicanálise, tem uma linha em psicologia clínica com professores que são psicanalistas e orientam, né, esses tipos de trabalhos. Então, a ideia, né, nesse mapeamento, a gente vê que há realmente uma grande produção na região sudeste, que há uma grande produção em alguns polos, em alguns centros, né, como a USP, como a Federal do Rio de Janeiro, que é onde tem um dos programas de doutorado em psicanálise. Né, então, a gente vê essa circulação, né, a grande parte das teses na região sudeste em alguns programas específicos.
E quando você começou a pesquisa, Camila, você imaginava que seria esse número de teses que vocês iriam encontrar? Como é que foi esse processo de construção dessa pesquisa?
Foi uma surpresa, na verdade, né, ter tantas teses em psicanálise, porque, né, enfim, lá na Federal da Bahia, onde foi feita essa pesquisa, tem uma linha de pesquisa que faz trabalhos, estudos sobre a universidade, de uma maneira geral, sobre a produção científica. E alguns trabalhos como esse já vinham sendo feitos na psicologia. E daí o interesse de pesquisar e a psicanálise. É, mas aí a gente se deparou com um fato, por exemplo, que as agências de pesquisa, a CAPES, o CNPq, né, que são as agências mais tradicionais, elas não têm uma área específica para a psicanálise. Então, se você vai cadastrar uma pesquisa em psicanálise, não tem uma área lá, né, psicanálise.
É verdade, né? Isso mesmo, né? Pensando quando você vai adicionar os escritores, os artigos, as publicações,
exatamente.
Não existe, né?
Não existe uma área específica para a psicanálise, isso... chamou, né, a atenção, né, do grupo de pensar e como que a psicanálise se insere, né, na universidade. A gente sabe que se insere tradicionalmente. Uma parte do doutorado, né, uma parte da pesquisa foi também fazer um levantamento histórico dessa inserção da psicanálise na universidade, sobretudo no Brasil, e a gente encontrou, né, como um dado, né, dessa pesquisa, de que no Brasil especificamente a psicanálise se insere, né, muito pela via universitária. O movimento psicanalítico em si, ele se insere também pela via universitária, com a psiquiatria inicialmente, né, então, e depois com a psicologia, mas tem uma presença muito grande da universidade na constituição do campo psicanalítico brasileiro.
Isso é uma discussão muito importante, né? Porque tem toda uma discussão sobre a relação com psicanálise da universidade, da diferença do discurso universitário, do discurso analítico.
Sim.
E o que a tua pesquisa traz é mostrar que, sim, a psicanálise chega no Brasil e se insere no campo a partir da universidade.
Sim, e continua muito presente, né? E as teses provam isso, né? 1.075 teses num espaço de tempo e de um pouco mais de 30 anos, né? Então, tem uma grande produção, uma produção expressiva, né? E esse número de 1.075 é um número já filtrado, né? Porque só são teses de doutorado, então tem muito mais trabalho, né? Mestrado, trabalho de conclusão de curso, enfim, artigos, né? Então, como era uma pesquisa, a gente tem que ter um escopo, né? Então, as teses foi o que nós restringimos nesse sentido, mas tem toda uma série de produção que vem da universidade. Né? Se a gente pensar até os próprios artigos científicos, muitos vêm dos trabalhos universitários, dos professores, dos alunos que estão produzindo em psicanálise na universidade. Né? Então, a gente encontra esse campo psicanalítico. E um dado interessante da tese, né, é que a psicanálise está presente não só nos programas de psicologia e de psicanálise.
Olha só.
Né, ela está presente em outros programas. Na verdade, metade das teses estão na psicologia e na psicanálise, e a outra metade, quintas e tantas, né, estão em outros campos.
Olha que dado interessante.
Né, que esse que foi o que mais chamou a atenção, né, e que deu assim, muitos panos para... as discussões que foram feitas, né, durante a pesquisa, pensando um pouco nessa conformação interdisciplinar da psicanálise, por que a psicanálise interessa a outros campos, né, enfim, que é uma discussão que vem desde o Freud, né, sobre essa questão interdisciplinar da psicanálise, o que interessa a psicanálise, né, o que é interesse também, né, de outros campos pela psicanálise. Então, a gente encontra teses de psicanálise na literatura, letras, sociologia, medicina, que também é um campo tradicional, né, historicamente na psicanálise, educação, enfim, em áreas que a gente não esperaria encontrar, tipo educação física, né, então tem enfermagem, enfim, tem muitos campos, né, que abrigam teses em psicanálise, comunicação, citando alguns assim, né, que saíram, né, que tiveram uma produção expressiva, mas tem muitos campos que, de saber que produziram, né, ao longo desses anos teses em psicanálise.
Isso é interessante, né, porque tem uma espécie de ideia do senso comum de que a psicanálise, porque a psicanálise ela não entra na universidade, há uma resistência da psicanálise, né? A universidade de fato ocorre, mas o que a pesquisa mostra é que efetivamente há uma inserção, e esse dado para mim é surpreendente, que praticamente metade das teses são em campos que não o campo da psicologia ou especificamente dos programas de pós-graduação em psicanálise.
Em psicanálise, sim. Foi o dado que mais chamou a atenção na tese mesmo, né? E que mais a gente conseguiu discussões em torno, né, desse achado de pesquisa, né? Porque ao iniciar a pesquisa já tinha uma hipótese prévia de que essas teses estariam na psicologia.
Sim.
Né? Pela tradição universitária hoje, onde que a gente estuda psicanálise no curso de psicologia. Né? Então, nem começou com os cursos de medicina, né? Mas hoje em dia, né, quase que não se vê algo da psicanálise nos cursos de medicina, e está, a psicanálise está presente no curso de psicologia. Então, a gente imaginou que iria seguir essa tradição histórica, né? E, de fato, metade das teses estão nos programas de psicologia, né? Sobretudo psicologia clínica, que é um outro achado da pesquisa, né? Que a gente já tinha uma hipótese de que boa parte das teses iriam versar sobre a clínica e o que, de fato, acontece.
É mesmo?
Né? Sobre temas da clínica e, enfim, diversas questões que envolvem a clínica. Muitas teses teóricas também, mas isso é foi uma questão muito difícil durante a análise das teses, porque como separar exatamente o que é teoria, clínica, já pensando um pouco da conformação da psicanálise. Então foi uma dificuldade de tentar separar, né, algo, né, de temas divididos. E uma tese, por exemplo, sobre psicose, ela também não traz um pouco da clínica, enfim, né? A gente ficou muito, muito, né, muito debruçado sobre esse material para tentar fazer uma divisão.
Isso é interessante, uma tese que fala sobre psicose, então ela é da clínica,
onde que ela se
da teoria, se não tem nenhum caso clínico.
Isso, onde que ela se encaixaria, né? E uma outra particularidade da pesquisa é que nós não lemos todas as teses na íntegra. O que era avaliado era o resumo. Né, o resumo da tese. Algumas teses, sim, foram lidas algumas partes, referências bibliográficas, mas nem todas estão disponíveis online. Sobretudo as teses mais antigas, da década de 80, né, da década de 90, onde não tinha ainda, né, essa facilidade de disponibilizar a tese na íntegra. Então, o que foi lido de todas as teses foi o resumo, e muitos resumos das teses em psicanálise não apresentam método.
Olha só.
Né? O que, para a gente pensar que o campo da pesquisa é importante, o método e a descrição do método, boa parte das teses em psicanálise, mais da metade, na verdade, né, não apresenta um método. Nem uma apropriação do método psicanalítico e nem um outro método qualquer. Né? E o que a gente viu também é que muitas das que apresentavam o método é um método de outros campos. A pesquisa qualitativa, análise de conteúdo, né? Enfim, alguns métodos, testes psicológicos também, né? Analisados à luz da teoria psicanalítica. Então, tinha essa particularidade, né? De métodos diversos. Ou então a ausência total da descrição do método que foi utilizado. Se foi um estudo de caso, se foi uma pesquisa bibliográfica.
Simplesmente os dados estavam apresentados sem...
Sim, a gente pôde fazer uma inferência, e muitas vezes eram feitas inferências, né, de que método, enfim, tinha sido seguido, mas não tinha explícito o método, né?
Mas você acha, Camila, que isso pode ser pela impossibilidade de uma adequação ao discurso universitário, ou pela própria dificuldade do analista poder falar do seu método? Como é que você avalia esse dado?
A gente avaliou um pouco como, né, quase como um hábitos do campo psicanalístico, né? Então a tese faz uso, né, um pouco da teoria do Bourdieu, que traz essa, né, essa discussão do campo e do hábitos, né? Um teórico que foi mais utilizado, né, apesar de ser uma tese em psicanálise, não foi feita uma análise psicanalítica das teses, né? A gente foi por uma via, né, através da teoria do Bourdieu, através da análise desse campo que se conforma, né, e desse campo que se estrutura, e o que que acontece, né? Então esse campo tem agentes, tem disputas, né, enfim, né, o campo psicanalístico e o campo universitário.
Ok, né? O campo analítico tem desculpas também, mas acho que eu vou te pedir desculpa aqui. A gente vai encerrar agora o primeiro bloco e voltamos daqui a pouco. Estamos ouvindo hoje a Camila Fonteles, psicóloga, pesquisadora, que está falando para a gente da tese dela, intitulada Psicanálise e Universidade, uma análise da produção acadêmica do Brasil. Voltamos já.
Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.